pessoas que estão dirigindo e cuidando da vida de outros, e na verdade que eu me sinto muito honrado de estar aqui. E espero poder dar o recado e falar ao teu coração para que você possa, a partir de hoje, ter na sua agenda de oração aquele país, aquela cidade, Málaga, Espanha, e se tiver um lugarzinho mais aí, estender, Europa. Eu sei que vocês têm muita informação aqui, desde ali, daqui para a Europa, sabem muitas coisas, mas eu queria nessa manhã poder trazer um pouco mais de informação e dizer para vocês o porquê nós precisamos orar por Espanha, o porquê nós ali necessitamos tanto da tua oração, necessitamos tanto que você a coloque ali, olha, eu vou orar por Espanha. E essa manhã eu quero poder te ajudar nisso. Eu queria antes apresentar, eu não sei se já está mudado o vídeo aqui, eu vou tentar. Eu acho que aí está, eu queria apresentar minha família. Ao meu lado está a Gabriela, nossa filha, ela tem 22 aninhos, já está casada. Quando eu falo isso, pessoas dizem, já está casada, mas ela resolveu casar cedinho. Ela e o marido, eles trabalham na obra do Senhor também, estão servindo ao Senhor. A Michelle, que está ao lado, é a nossa caçulinha, ela tem 16 anos e é a fotógrafa da família, está se dedicando nessa área e creio que ela vai seguir esse caminho. Minha esposa Cláudia, que vocês já conhecem, e o Joshua, nosso garotão, que serve ao Senhor dançando, literalmente. O Joshua, ele tem muita facilidade na dança e ele faz parte de um grupo lá em Madrid, que se chama Impacto, que é um montão de garotos assim, igual que ele, que dançam e vão para as ruas dançar e fazem espetáculos. E na última vez que fizeram espetáculos, para a glória de Deus, em Madrid, no centro de Madrid, 60 pessoas se converteram ao Senhor. 60 pessoas. Com dança. 60 pessoas com dança. Aquela dança que vocês veem nos filmes, aquela dança doida desses garotos aí, né, que você não entende nem que aquilo é dança, né? Para vocês verem como aquele povo está carente, como aquele povo necessita de Deus, né? Aqui foi o casamento da nossa filha, que já faz um ano agora, ainda estou sofrendo ainda. E ela se casou, ela vive em Valência, no leste de Espanha, com seu marido Dan. Dan, ele é espanhol, de Madrid, e ele é profissional do futebol, e ele serve ao Senhor com futebol, e uma das formas que ele serve ao Senhor é, uma vez ou duas vezes por ano, ir à Birmânia, esse país lá na Ásia, não? E ali ele atende a um orfanato com umas condições bastante extremas, né? Então, essa é a nossa família, que nós damos graças a Deus e com quem nós estamos servindo. Eu quero apresentar esse grupinho aqui. Esse grupinho eu tive essa semana na célula deles, eu não sei se tem alguém ou algum familiar presente deles aí, mas eu estive visitando essa célula e esses garotos me fizeram chorar também. Esses garotos aí foram impressionantes. Eu cheguei nessa célula para visitá-los e eu pensei, gente, mas esses garotos são muito novinhos, como é que pode fazer uma célula com os moleques assim? Então, e no início da célula estavam ali fazendo a baguncinha deles normal e tal. De repente, eles acabaram de comer e falaram, pastor, agora a gente vai começar a nossa reunião. Aí eu, tá bom, então vamos lá. E eles falaram, a gente quer começar orando por Espanha. E eu pensei, ah, tá bom, vamos lá. E eles se deram as mãos, se juntaram ali, começaram a orar, e todos oraram por Espanha, todos oraram falando o nome da gente. Eu estava chorando, eles estavam orando, eu estava do lado ali chorando. Oh, Senhor amado, por favor. E foi uma maravilha. Assim que, nesse dia, eu estava orando de manhã, e eu lembro que eu estava falando ao Senhor, Senhor, isso é um desafio muito grande para mim, Senhor. Senhor, me mostra, me ajuda realmente a entender tudo isso, Senhor, porque isso é muito grande para mim, Pai. Eu não sei como começar isso lá na Espanha, a gente não tem nada. E de noite eu fui na cela desses garotos. E eu entendi que o Senhor estava me dizendo aí, está olhando aí? Está vendo aí? Você queria saber alguma resposta? Está aí, ó, está aí a resposta. E esses garotinhos me deram essa resposta. Eu estou levando essa foto para lá, para a Espanha, porque eu quero que o pessoal lá veja que essa célula aí foi a forma como Deus usou para mostrar para a gente, olha, meu filho, você vai fazer isso e muito mais lá na Espanha. Eu coloquei o título Espanha, Reino de Reinos, porque eu creio que vocês conhecem que Espanha é um país dividido em reinos, né? É um país com muitos reinos. Não só tem um rei, mas, na verdade, cada província, cada região é uma espécie de pequeno reino, né? Eu coloquei também essa foto aí, porque queria que vocês entendessem um pouco o caráter do espanhol. O espanhol talvez seja a pessoa mais apaixonada da Europa. Ele talvez seja o povo mais parecido com os brasileiros. O espanhol, ele, quando ele pega alguma coisa para fazer, quando ele se dedica a algo, ele se entrega de coração. Isso aí é o pessoal que está torcendo aí pela Roja, não? Que é a seleção espanhola. E é impressionante a paixão que eles demonstram por isso. São apaixonados ao extremo. Eles se entregam de corpo e alma a tudo aquilo que estão fazendo. E quando eu leio quando eu vejo essa foto, eu sempre me lembro do texto que eu queria que vocês olhassem aí um momentinho. Em Romanos 15, no versículo 23, Paulo está se despedindo, está falando com a igreja lá de Roma, não? E no versículo 23 do capítulo 15, ele diz assim: Mas agora, Romanos 15, 23, mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo cita aqui duas vezes que ele ia passar por Espanha, e, de fato, existe uma cidade a 100 quilômetros ao sul de Barcelona que se chama Tarragona. Eu recomendo aqueles que possam fazer uma visita, visitar essa cidade. E ali, num cantinho da cidade, tem uma estátua. E essa estátua está ali dizendo a comemoração do quinto centenário, não sei exatamente o tempo, né, da passagem do apóstolo Paulo por Tarragona. Paulo passou por Tarragona porque Tarragona, naquele tempo, era o lugar de férias dos imperadores romanos. Quando eles queriam ir de férias e respirar um bom ar, porque muitos tinham problema de pulmão, problema de respiração, eles iam para Tarragona. De fato, Tarragona é uma cidade com muitas ruínas romanas, demonstrando que ali passou gente muito importante. E Paulo passou por ali. Agora, por algum motivo, a passagem de Paulo por Tarragona foi uma passagem assim, um pouco efêmera, não foi uma passagem assim que ele foi e plantou uma igreja e tudo mais, e não sabemos o motivo. E quando eu olho essa foto e penso nesse versículo, eu sempre digo: Senhor, por quê? Por que aqui nessa cidade, quando Paulo passou, o evangelho não foi plantado aqui? Por que pessoas não conheceram o Senhor? Por que com esse povo espanhol que é tão apaixonado, Senhor, o evangelho está demorando tanto a chegar e tanto a entrar na vida deles? Então, eu penso também que isso aconteceu dentro da vontade de Deus, dentro do que Deus queria, né? Mas também porque Deus está dando a oportunidade a todos nós hoje, em especial essa igreja, de poder abençoar esse povo apaixonado. A gente fala que é um povo visceral, um povo que tem um sangue quente, o sangue ardendo, mas um povo que, quando tem o evangelho no coração, ele também se transforma em apaixonado pelo Senhor. Tenho na nossa igreja uma família que se chama a família Cañete, e o José Cañete e a esposa dele, eles se converteram exatamente há 3 anos atrás, 3 anos e pouco atrás, quando nós estávamos chegando na igreja. O José, né, o José, ele era católico, ele estava estudando para ser um sacristão e depois chegar a ser um padre, mas ele já era casado, não podia seguir mais adiante, né? Então, ele, lá nos estudos que ele fazia, ele começou a se interessar pela Bíblia e começou a fazer muita pergunta, e pergunta incômoda. Então falaram para ele, olha, se você quer continuar aqui nesses estudos, você tem que começar a parar de fazer tanta pergunta. Você recebe o que a gente dá e já está. O José, como um bom espanhol, disse, oh, aqui estão me enganando, eu não vou ficar aqui, não. Então, ele foi visitar a nossa igreja, e é curioso, porque ele chegou na igreja praticamente no mesmo domingo que nós estávamos sendo apresentados como pastores da igreja. Naquele domingo, ele chegou para mim e disse, olha, a minha história é essa, essa, eu quero saber se você tem coragem de me ensinar a Bíblia e que eu possa fazer perguntas sem medo. No primeiro dia que eu estava chegando na igreja, não conhecia ninguém, eu falei, tá bom, o que você está querendo é um discipulado, né? Ele, eu não sei se é isso, mas o que eu quero é poder abrir a Bíblia e fazer pergunta e você me responder. Eu, tá bom, vamos fazer isso. E durante um ano estivemos fazendo esse discipulado com ele e com a família. Justamente um ano depois, o José, a Mari Carmen e os dois filhos foram batizados. Hoje, o José, ele é o meu principal colaborador, é aquele que está do meu lado, é aquele que está responsável pela igreja agora quando eu estou aqui. É um homem de Deus, entregado e comprometido com o Senhor. Se Deus quiser, no ano que vem, o José vai estar aqui. Ele vai vir na conferência com a gente aqui. E ele vai poder dar esse testemunho e vocês vão ver, vão conhecer a ele. Por que eu digo dele? Porque o espanhol é assim. Quando ele se agarra a algo, ele se agarra com todo o coração, com toda a entrega. Por isso que eu estou convencido, irmãos, que quando a gente começar a multiplicar nossas células ali, o impacto vai ser impressionante. Vai ser uma bomba atômica nos planos do inimigo. E o inimigo vai ver que tem algo novo naquele lugar. Por isso eu peço, ora, ora, clama por nós ali. Nós estamos na cara de África, vou mostrar aqui o mapa para vocês terem uma ideia. Nós estamos aí, olha a seta bem grande aí, Málaga, nós estamos no sul da Espanha, de cara para Marrocos, literalmente, onde nós moramos é um lugar alto, nos dias claros de luz, quando amanhece assim, nós sabemos mais ou menos onde olhar, nós vemos o outro lado do Estreito de Gibraltar, que é esse pedacinho ali, né? E nós conseguimos ver a silhueta de África, daqueles primeiros lugares ali, perto de Ceuta, de Melilla. E é impressionante você estar de cara para um continente que necessita tanto de Deus, necessita tanto de tudo, né? Estamos também próximos de Portugal, um pouco mais distantes de França. E Málaga é conhecida no meio evangélico, como a Antioquia desse século. É uma cidade estratégica em termos de missões, em termos de envio de missionários. Então, não é por acaso que o Senhor colocou no coração de vocês mandar alguém para Málaga. De fato, eu e nossa equipe ali que estamos trabalhando na igreja de Parque Vitória, levamos um ano e meio orando. Um ano e meio orando, pedindo, Senhor, o que nós vamos fazer aqui, Senhor? Já fizemos de tudo, já organizamos a igreja, já colocamos em ordem o que estava tudo desorganizado, Senhor. Já fizemos, mas, Senhor, já não sabemos o que fazer, Senhor. Mostra, Senhor, indica-nos, mostra o que Tu queres, Senhor. Irmãos, eu não conhecia a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eu tinha muito pouca informação de vocês. Eu sinto muito, eu sou carioca, e vocês sabem que o carioca só sabe ficar olhando para o mar, né? Não? E se esquece que tem um Brasil enorme por detrás, né? Então, eu, como um bom carioca, eu não conhecia essa igreja. Eu não sabia da história disso. Então, um ano atrás, um pouquinho menos de um ano, né? Encontrei com o pastor Paulo Mazzoni ali na conferência Fortalecer. E foi engraçado, porque ele tinha os DVDs do DNA, e no final de uma conferência eu tinha falado para ele que eu gostaria muito de conhecer, eu queria aprender, e foi muito bacana porque ele separou assim, olha, eu tenho alguns poucos aqui, mas olha, esse aqui está reservado para a Espanha. E ele se entregou para mim, aquilo ali já foi, para mim já foi uma sinal, Senhor, tem algo aqui, Senhor. Não pode ser que no meio desse povo todo eu era o último, todo mundo ali subindo praticamente em cima do pastor, ele falou, não, esse aqui está guardado para a Espanha. E eu peguei aquele CD, peguei aquele material, e depois nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco mais, e daí começou tudo, começou esse namoro entre a igreja aqui, nossa igreja lá, depois chegou Roberto e Simone, e uma coisa muito curiosa, que o espanhol de primeira, assim, ele é um pouquinho, ele gosta de conhecer pessoas, mas ele tem aquele um pouquinho de distância, né? Eu preciso de um pouco mais de tempo para conhecer, né? Ah, eu não sei porquê, não entendo, né? Mas o Roberto ganhou a igreja. Eu não entendo porquê, sinceramente, né? Não entendo. A Simone, ela falando baixinho, assim como ela fala, o espanhol é justo o contrário, fala alto, se mete na conversa e tal. Você às vezes olha lá na igreja e você chega e vai dizer, esse pessoal está discutindo. Não estão discutindo, eles estão conversando normalmente. E gritando, e um fala, e outro grita e tal. E a Simone chegou ali com aquela vozinha dela baixinha e ganhou o povo dali também. O pessoal sabe que a gente está aqui e o pessoal vive perguntando para eles como está Roberto, Simone, como está? Eles tá seguro mesmo que eles vão vir? Isso é certo mesmo, pastor? Eles não acreditaram ainda, eles estão ainda como que assim, será que isso vai acontecer e tal? Então, nós agradecemos muito que a igreja tenha tido o valor de mandar eles para lá. O desafio é gigantesco. Eu não estou enganando, em nenhum momento eu enganei o Roberto enquanto a isso. Eu falei, Roberto, você tem certeza enquanto a isso, né? Você está aí seguro, né? Ele falou, sim, eu estou seguro, rapaz, eu estou na visão, não vem me amarelar, não. Eu estou no caminho, tal, né? Eu estou convencido, irmãos, que está começando algo aqui que vai surpreender a obra evangélica na Espanha. De verdade, eu tô convencido que é o tempo de Deus. Há uma série de coisas que aconteceram nesses últimos 18 meses que não podem ser por acaso. Não é coisa de homem organizando, não é coisa de gente dando jeitinho. Não, é coisa de Deus. É Deus com seu Santo Espírito guiando, preparando situações, preparando... Quando o Roberto chegou lá, eu não tinha muita ideia do que ia acontecer. De fato, a gente nem sabia exatamente aonde eles iam depois. Não sabíamos de nada. E uma ou duas semanas depois, quando ele respondeu para a gente, olha, nós decidimos que nós vamos nos afincar aí nessa cidade e daí alcançar e multiplicar o DNA para toda a Europa, para a gente foi... como está numa terra seca e, de repente, alguém vai lá e abre uma torneira e deixa cair água. De verdade, é assim que nós nos sentimos, irmãos. É assim que nós nos sentimos. Mas eu quero continuar dizendo que eu estou aqui em Málaga, essa cidade tão bonita, com cerca de 1 milhão de habitantes, uma cidade andaluza, ou seja, que tem um sotaque espanhol um pouquinho diferente do resto da Espanha. É um sotaque um pouco mais rápido para falar, vocês viram na música, né? Não é tão fácil de entender, porque o malaguenho, parecido com o mineiro também, né? Ele corta o final da palavra. Ele não fala o final da... uma palavra, ele pega a última e ele come. Come o restinho, então, para quem vem de fora e não está acostumado, até pegar o jeitinho é complicado. Ah, eu estava aqui agora na hora do louvor, né? E todos os louvores que se cantaram hoje aqui, nós cantamos lá, com exceção de uma que parece que deve ser um louvor aqui do Brasil, todas as outras músicas que foram cantadas, nós cantamos ali também, né? E confesso que estava doendo no coração, assim, a presença do Senhor e tudo mais, mas bate aquela saudadezinha, aquele dorzinha no coração, irmãos, vocês nem imaginam. Aí eu estava pensando no Roberto, agora sou eu, mas daqui a alguns meses vai ser ele. É ele que vai sentir essa dorzinha, essa pontadinha aí no coração de, ai, minha igreja, ai, que saudade, né? Essa menina que vocês viram cantar aí, a Melissa, eu gosto de contar a história da Melissa, porque a Melissa é uma menina com 24 anos, uma menina com 24 anos, e essa menina, ela é uma das que dirige o louvor lá na igreja e tal. Quando nós chegamos na igreja de Parque Vitória Church, a igreja levava 4 anos sem pastor e completamente destroçada a igreja. A igreja tinha muitos problemas. Mas uma coisa que me chama a atenção da Melissa, e tem uma outra moça que se chama Ana, que é da mesma idade dela, essas duas moças, durante 4 anos, estiveram fiéis dirigindo o louvor na igreja. E às vezes elas se apresentavam para dirigir o louvor e tinha 2 ou 3 pessoas só no culto. Durante 4 anos, essas meninas foram fiéis. Aí, ó, domingo, atrás domingo, quinta-feira, nos cultos de orações, no culto de oração, nos sábados, nas reuniões dos jovens, elas estavam aí. Quando eu cheguei na igreja, elas falaram para a gente, pastor, a gente está estava orando a Deus muito tempo por ter um pastor nessa igreja, por ter alguém que guiasse o rebanho aqui. E eu soube a história dela, e Melissa, uma menina, ela é tímida, ela é muito tímida. O Senhor deu um dom maravilhoso para ela, ela canta muito bem, canta em espanhol, canta em inglês. Ela se expressa muito bem, mas é muito tímida. Agora, em setembro, eu vou casar a Melissa, ela vai casar com um rapaz lá de outra igreja, que está chegando para a nossa igreja. Mas eu quero dizer que essa é a realidade de muitos jovens lá na Espanha. Crescem em igrejas pequenas, às vezes igrejas que são um ou dois jovens por igreja. Igreja que chega no mês de agosto, nós mesmo ali pertinho da gente tem uma igreja que no mês de agosto, que é mais ou menos como o mês de janeiro aqui, né? Chega no mês de agosto, essa igreja fecha. Ela não funciona durante todo o mês porque está de férias. Então, imagine, vocês não conseguem entender que uma igreja se feche para as férias. Aqui não tem sentido isso, né? Pois ali se vê que nessa igreja acontece isso. Isso é normal em várias regiões de Espanha. Por isso nós seguimos pedindo oração, porque eu sei que muita coisa Deus pode fazer ali. 46 milhões de pessoas é agora a população da Espanha. Desses 46 milhões, menos de 1% é o povo evangélico da Espanha. Desse menos de 1%, a metade praticamente é a igreja cigana. Na Espanha existem os ciganos e eles são evangélicos. Só que os ciganos evangélicos não se relacionam com os evangélicos paios, que somos nós. Todo aquele que não é cigano é um paio. Então, as duas igrejas não têm conexão, as duas igrejas se mantêm bastante separadas. Então, se vamos ver bem, na verdade, espanhóis representam 0,5% da população espanhola, em todo o território. 89% se diz católico. Só que é católico daquele que, olha, eu sou católico, e quando você vai à missa? Não, eu só vou num casamento, eu só vou numa primeira comunhão, ou num enterro. Esse é o católico, a maioria dos católicos na Espanha. É um povo muito querido, muito amado, e um povo que está desejando encontrar algo autêntico. Algo que realmente seja autêntico. O espanhol, ele detesta as cópias, detesta coisas que são como que meias-verdades. Por isso, uma das coisas que nós mais trabalhamos lá como estrangeiros dentro daquela terra é ser pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas de palavra. Pessoas que eu aqui no Brasil posso me dar o luxo, talvez, de me atrasar 5 minutos ou no encontro. Ali eu não posso fazer isso. Ali, quando eu tenho um encontro com uma pessoa espanhola, eu tenho que estar exatamente na hora que marquei. Porque, ao não estar, isso é visto como uma ofensa, como uma falta de respeito para a pessoa. Seguindo aqui nos nossos números, na Espanha existem 95 cidades com mais de 5 mil habitantes sem nenhuma igreja ou presença evangélica. 95 cidades com mais de 5 mil habitantes. Foi feito um cálculo desses números aí e representam quase 10 milhões de pessoas que não têm nenhum acesso ou não têm nenhuma igreja próxima deles para onde eles possam, de alguma maneira, receber a mensagem do Evangelho. Agora, imagine nessas 95 cidades a gente conseguir implantar uma célula em cada uma dessas. Imaginem uma família que está numa cidade como aquela e começa simplesmente com uma célula começando a conhecer os seus vizinhos, a falar do amor de Deus, de maneira muito simples, de maneira muito natural. Esse número pode ser revertido, eu tenho certeza disso, irmãos. Esse é o nosso edifício. Nosso edifício, esse não é o normal de Espanha, tá? Não pense que todos os edifícios evangélicos são desse tamanho. Na verdade, esse é o único edifício evangélico com essas características, porque há 20 anos atrás a igreja de Willow Creek estava fazendo, como que entrando em Espanha, e ela resolveu, porque a igreja tinha esse terreno, que eram 14 mil metros quadrados, e eles resolveram construir esse edifício mais ou menos parecido com o que eles têm lá em Chicago, né? E construíram, e esse edifício, o andar de cima, onde estão aqueles vidros, não está sendo usado até hoje, em 20 anos. Nós só usamos o primeiro e o segundo andar. E Se Deus quiser, a gente vai poder, dentro de pouco, mostrar as mudanças que vão ser feitas, porque há 20 e poucos anos atrás, o pastor Bill Hybels sonhou para aquela parte de cima um centro de treinamento. Inclusive, nós temos aí os planos, né, os desenhos que eles tinham para ser um centro de treinamento. Isso nunca foi feito. Teve muitos problemas, muitas divisões, pastores entraram e saíram, o típico da Espanha, irmãos. Para a glória de Deus, agora, depois de consertar, de botar em ordem a casa, nós estamos já sonhando de que ali vai ser o nosso futuro centro de treinamento. E ali nós vamos poder treinar pessoas para irem por toda a Espanha, por toda a Europa, levando o Evangelho do Senhor. E Deus está abrindo portas nesse sentido, e eu peço que vocês orem por isso também. Aqui um pouco, esse ginásio, essa academia é nossa, está no térreo do nosso edifício. Alguém vai dizer, uau, o que é isso, uma academia desse jeito ali, né? Há uns anos atrás, para poder sustentar o edifício, a igreja conseguiu, com o apoio de outras igrejas, montar esse ginásio, porque senão não tinha como pagar conta de luz, conta de água, não tinha jeito, porque é muito caro tudo isso, né? Só de luz ali nesse edifício, nós pagamos cerca de 2 mil euros ao mês. Só de luz. Então, a economia ali é diferente do Brasil, é muito caro as coisas ali também. Então, há uns anos atrás se montou essa academia e, irmãos, se transformou quase no ministério. Agora nós temos 600 pessoas da cidade que usam essa academia e é considerada a melhor academia da nossa região. É um trabalho feito com excelência, tentando fazer as coisas muito bem e aproveitando cada oportunidade para falar do amor de Deus para essas pessoas que entram. No nosso edifício, por ter essa academia, cada dia passam por ele cerca de 200, 300 pessoas. Isso é um caso único na Espanha, porque normalmente as igrejas na Espanha têm o seu edifício, abrem no domingo, na quinta-feira para oração, e no outro domingo, e o resto da semana está fechado. O nosso edifício abre cada dia, às 8:30 da manhã e fecha às 11 da noite. Cada dia, todos os dias. Então, nós entendemos que o Senhor também está trazendo o DNA, porque a igreja tem umas características que casam perfeitamente com a visão do DNA, casam perfeitamente com a ideia de conectar com pessoas, cuidar de pessoas, de estar ali buscando essas pessoas que estão buscando também algo de Deus, né? Essa aqui é a nossa... Nós temos essa quadra de futebol, essa quadra funciona, nós temos aí aula de patinação, de karatê, proximamente vai ter aula de jiu-jitsu, e nesse lugar nós também nos reunimos. Nosso sonho é poder ter um dia algum lugar em onde a gente não tenha que carregar cadeira. Cada domingo, cada reunião, nós temos que montar 120, 150 cadeiras, colocar os biombos do lado para o tema do som, e assim funcionamos. Colocamos, no final do culto retiramos, e assim levamos todos esses anos. Mas fazemos com muita alegria, porque é um espaço privilegiado na Espanha, né? Seguindo aqui. Então, no domingo, nós preparamos todo o espaço para poder receber aqui o nosso grupo de louvor. Esse nosso cenário aí com esses pallets, né? Há um ano e pouco atrás, nós queríamos melhorar o nosso espaço e não sabíamos como fazer, né? Os recursos são bastante escassos, nós somos uma igreja com cerca de 80 pessoas somente. Domingo reunimos 120, 110 pessoas, mas queríamos dar uma melhorada, né? E há um ano atrás nós tivemos a ideia desses pallets aí, não? De reciclar esse pallet, e nós mesmos estivemos preparando isso durante um mês, mais ou menos, e hoje ficou muito bonito. Eu sei que é assim meio... Talvez aqui para o Brasil é meio brega, mas para a gente lá está muito bonito, sabe? No nosso culto nós temos a tradução para surdos. Espanha tem 1,5 milhão de surdos, 1,5 milhão de pessoas que são surdas. Na região de Barcelona, em Madrid e no sul da Espanha, é onde eles estão concentrados. Em Málaga, nós temos uma associação de surdos, uma associação, não é evangélica, é uma associação da cidade, né? E há uns 12, 13 meses atrás, eles precisavam fazer uma reunião, fazer um encontro deles, e não encontravam nenhum lugar para se reunir. Alguém falou, olha, lá em Rincão da Vitória tem uma quadra de futebol, a gente pode pedir para alugar e tudo. E eles vieram, naquele tempo foram uns 150 surdos. Fazem um barulho impressionante. E o pessoal ri, pensa que eu estou brincando. Mas é verdade, os surdos fazem muito barulho. É impressionante como eles podem fazer tanto barulho, né? E eles vieram, e foi um primeiro contato, e nós tivemos uma oportunidade naquela reunião, que era simplesmente jogar futebol, brincar e tal, e nós tivemos a oportunidade de dar uma palavra como igreja, fazendo a bem-vinda a eles, né, dando a bem-vinda, irmãos, e acontecia algo impressionante. Até hoje nós ficamos assim dizendo, Senhor, o que tu estava fazendo naquele tempo? Assim, o que tu queria, Senhor? Porque naquela reunião que não tinha nenhum objetivo assim, evangelístico, não tinha nenhum objetivo, não, era simplesmente uma associação fazendo ali uma reunião. Nós tivemos a oportunidade de fazer a bem-vinda, abrimos a Bíblia, falamos do Senhor, houve tradução para todos eles. Irmãos, naquele dia, 11 surdos entregaram sua vida ao Senhor. 11 pessoas surdas pediram que orássemos por ela. Daí, entendemos que tínhamos que começar algo com os surdos, não pode ser, e agora, onde eles vão, né? Então, nós começamos um ministério com surdos, e nós, normalmente, agora, nos nossos cultos, nós temos entre 10 e 15 surdos que assistem às nossas celebrações. De fato, esse fim de semana, hoje, eles estão ali reunidos, tem um encontro nacional de surdos evangélicos no nosso edifício, e eles estão ali comemorando e fazendo seus estudos, fazendo todo o seu planejamento para esse ano de trabalho. Então, Deus abriu uma porta aí maravilhosa. E já coloco aqui o desafio, quem sabe tem alguém nessa igreja que ama o trabalho de surdos, e quem sabe pode ser Espanha o lugar que Deus está chamando você para servir, né? Então, surdos é um dos desafios que nós temos ali também. Eu queria mostrar aqui um vídeo para vocês. Porque aqui vocês vão conhecer um pouco a nossa igreja.
Cristo, tú me rescataste, ahora me río.
Pois essa é a igreja que vocês estão mandando o pastor de vocês, ou seja, ainda dá tempo de mudar de ideia, né? É uma igreja bem divertida, vocês podem ver que a maioria são jovens, é gente que conheceu o Senhor há 3, 4, 5 anos atrás, e esse era um retiro que nós tivemos, né? E estávamos preparando para uma campanha, tivemos esse retiro, e a campanha que nós fizemos foi essa aqui. No mês de novembro do ano passado, irmãos, começou a crise dos refugiados e, na Europa, né? E nossas igrejas recebemos a informação que nem vocês, né? Mas houve um dia que nos impactou muito, que foi quando, num campo de refugiados lá da Croácia, mostrou a cena de que duas crianças tinham morto por frio, literalmente por frio. Estava um inverno terrível e essas crianças morreram de frio, né? Então, naquele dia, nós começamos a ser tocados por Senhor, ó, temos que fazer alguma coisa, não dá para ficar aqui só sentindo a dor e sem fazer nada. Então, nós começamos uma campanha que terminava no dia 20 de março e nós queríamos recolher 5 ou 6 toneladas de roupa para levar para a Croácia. E começamos a campanha e tudo mais. Irmãos, Deus nos surpreendeu. Aconteceram coisas no meio do caminho, que o campo de refugiados de Croácia foi fechado e todos os refugiados só podiam chegar até Tessalônica, em Grécia, no campo de Idomene. Então, nós tivemos que aumentar o lugar de viagem, quase 1.500 quilômetros a mais de distância, né? E depois da campanha, para nossa alegria, em vez de levantar 5, 6 toneladas, nós conseguimos levantar 17 toneladas de material para levar. Uma igreja com 80 pessoas, irmãos, eu quero ressaltar isso, porque talvez isso é muito pouco para uma igreja como a de vocês, 17 toneladas, isso aqui vocês levantam em 2 fins de semana, né? Para a gente lá foi um esforço enorme. Mas Deus também nos deu graça, nos ajudou, porque toda a cidade se envolveu com a nossa campanha. E sem que fosse esse o nosso objetivo, a igreja ficou conhecida como um lugar de misericórdia. As pessoas vinham e diziam, olha, vocês são os únicos aqui em Málaga que estão se preocupando pelos refugiados que estão em Grécia. Parabéns. Então, nós levantamos 17 toneladas, essas 17 toneladas foram levadas ali para a Grécia. Eu fui pessoalmente junto com o pessoal e os caminhões, né, para ali, para levar. Isso aí é Atenas, é o porto de Pireus, em Atenas, que é o principal porto turístico da cidade, que nesse dia tinha mais de 5 mil pessoas acampadas aí. 5 mil pessoas, crianças, mulheres, adultos, de tudo, irmãos. Nesse dia, talvez foi o dia mais impactante da minha vida. Depois daí eu fui visitar Idomene e era triste ver aquelas pessoas todas sendo tratadas como lixo humano, literalmente, né? Nós conseguimos entrar em contato com muitos deles aqui. Nós estamos em Tessalônica. E no texto que eu li aqui, não sei se vocês depois em casa podem ver, em Romanos 15, Paulo está falando que ele estava indo de Tessalônica para Jerusalém para levar a oferta que os irmãos de Tessalônica tinham levantado para entregar à igreja de Jerusalém. Ou seja, naquele tempo, Tessalônica era uma igreja forte. Hoje, em Tessalônica, irmãos, você tem que lutar para encontrar uma igreja. Você tem que buscar muito para encontrar uma igreja evangélica. E lá em Tessalônica tem esse campo que se chama Campo do Diavatar. É um campo com 3 mil pessoas morando aí. Dessas 3 mil pessoas, cerca de 800, e entre 800 e 1.000 são crianças, assim, ó, como esses nenenzinhos que estão aí. Esse homem aí, ele é um sírio, ele é um professor de matemática. E esse homem sentou comigo e estava contando, eles contam a história deles porque eles estão querendo que alguém diga algo de esperança, não? E ele me dizia, me fala alguma coisa que eu possa ter esperança na vida. Eu morava em Síria, era professor de matemática de uma escola de segundo grau, eu estava muito bem com a minha vida, e um dia, quando eu volto para casa, tinha caído uma bomba literalmente em cima de onde eu morava e destruiu não só a minha casa, onde eu morava, senão todo o meu bairro. Eu não posso voltar para a Síria, porque se eu volto para ali, eu não tenho referências mais. Eu não sei onde está a minha cidade, eu não sei onde está meu bairro. Foi tudo destruído. E eu me lembro que ele falava, olha, a única coisa que eu tenho é isso aqui, ó, é a minha roupa. Eu não tenho nada mais. E ele dizia, me diz alguma coisa que eu tenha que ter esperança. Me diz, me dá alguma palavra para eu ter esperança nesse mundo. O que, que eu vou fazer com essas crianças que eu tenho aqui? E o homem falava, falava, e o máximo que a gente podia fazer é orar com eles, dar uma palavra e tentar consolar o coração dessas pessoas. Encontrei com uma mocinha, duas mocinhas, uma delas estava estudando medicina, uma moça de 20 e poucos anos, e ela dizia: a minha universidade foi destruída, a minha carreira também foi destruída, eu não sei o que fazer. Então, quando nós passamos para ali, foi uma equipe da nossa igreja, uma equipe dali de Málaga, um outro grupo de Barcelona, tinha irmãos também de Madrid. Nós tivemos uma ideia que o Senhor está abençoando. E nesse campo de Avatar vai ser o primeiro campo de refugiados na Grécia que vai ter uma escola funcionando. E essa escola está sendo totalmente instalada por nós, pela igreja lá de Málaga, igreja de Barcelona, e por igrejas que estão se esforçando por mandar cadeiras, mesas, todo o material escolar. E então, em umas construções que tem ali, o exército que está ali cuidando daquele campo está transformando tudo aquilo numa escola, e a gente vai, a partir de setembro, ter ali professores, entre eles mesmo, que vão estar ensinando aquelas crianças que passam o dia todo sem fazer nada, irmãos, passam o dia todo à toa, e agora ali, por primeira vez, vão ter uma escola. Eu peço que vocês orem por isso. É a cidade de Tessalônica. Eu gravei, eu bati foto dessa menina aqui, isso aqui já é de novo em Atenas, porque eu estive olhando essa menina durante quase meia hora no porto de Atenas. Essa menininha estava sentada ali, ela está olhando para as barracas, onde está o pessoal que está ali vivendo no porto de Atenas. Essa garota, eu estava de longe, eu estava olhando ali, e eu tentava entender o que ela estava fazendo. E esse olhar perdido assim é de uma mocinha de 16 anos que está pensando o que vai fazer da vida agora. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu parte da sua família na guerra, perdeu a casa, perdeu toda a possibilidade de fazer alguma coisa na vida. Irmãos, o tema dos refugiados é um desafio missionário para a gente também. Eu sei que parece que o Brasil está muito longe, mas desde aqui vocês podem fazer muita coisa por esse povo que está sofrendo lá. E eu peço que vocês tenham em conta isso. Essa, ainda que aqui está havendo uma casa velha caindo aos pedaços, eu espero no Senhor, a partir de outubro, poder mandar foto dessa casa transformada numa escola. E vocês vão saber que vocês têm parte nisso também. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte, ao estar orando, ao estar enviando, a igreja tem parte nisso. E eu quero que vocês se alegrem conosco, porque vai ser um exemplo para a comunidade, vai ser um exemplo para a Grécia. Que ao invés de deixar os refugiados ali largados, ali naqueles campos, nós estamos dando oportunidade deles terem algo de esperança, de formação para o futuro. Nessas escolas, nós também vamos poder ensinar o amor de Deus para eles de forma livre, uma coisa muito difícil ali. Fruto da viagem, fruto de tudo que nós vimos, nós pensamos: olha, essas crianças ficam o dia todo aqui sem fazer nada. Eles não têm ninguém que faça algo de alegria para eles. Na verdade, lá no porto de Pireus, eu estava do lado de uma caravana, como é que chama isso? Uma roulotte, não sei qual é o nome em português, desses carros, casa assim, não sei como... É caravana, né? Trailer, de um trailer da Cruz Vermelha. E as criancinhas estavam brincando ali com uma bolinha furada ali, e a bolinha caiu em cima do trailer. E nós estivemos ali durante um tempo tentando subir no trailer para pegar a única bolinha que eles tinham, né? E eu estava ali, de repente me jogaram a bolinha, eu peguei a bolinha, e eu fiquei assim, e de repente eu vi ali umas 30 crianças, pelo menos, ao lado, ao redor minho, assim, e estavam gritando em árabe. Depois eu fui descobrir o que eles estavam gritando: é, tio, joga a bola, joga com a gente, tio, vem brincar com a gente. Eu joguei a bola para eles, mas não pude fazer muita coisa. Eu não sou muito artista em brincar com crianças, já brinquei com meus filhos, mas o máximo que eu pude fazer é isso. Mas naquele momento o Senhor falou: olha, vamos mandar alguém para aqui para dar um pouquinho de alegria a essas crianças. Então nós desafiamos esse grupo de palhaços que nós temos lá em Málaga. São 3 palhaços, eles são profissionais, mas eles nos fins de semana eles vão nos hospitais da cidade para visitar aqueles lugares onde estão as crianças com enfermidades terminais ou com muita... enfermidades muito difíceis, né? E eu falei para eles: por que vocês não vão lá em Grécia e não passam lá 7, 8 dias visitando os campos e fazendo aquelas crianças rirem um pouco? Eles aceitaram, pagaram a passagem deles e foram com uma equipe de 13 pessoas e estiveram lá fazendo atividade com essas crianças em Tessalônica e em Atenas. Visitaram 4 campos de refugiados e estiveram abençoando a vida dessas crianças de forma espetacular. Dizem que foi uma maravilha, que eles tiveram a melhor experiência da vida deles. Aí estão as barracas das pessoas que estão vivendo aí nesses lugares que ainda não conseguiram ir para um campo de refugiados. Vocês verem a situação. É uma situação bastante triste e que nós, como povo de Deus, não podemos esquecer dessa realidade do mundo que a gente está vivendo. Aqui é um cabeleireiro, um salão de cabeleireiro, num desses campos de refugiados. É uma coisa bastante simples, mas que está dando um serviço importantíssimo, porque essas crianças, o que está acontecendo lá, que muitas dessas crianças estão cheias de piolhos e de todo esse tipo de situações pela falta de limpeza e tudo mais, né? Irmãos, eu vou terminando minha palavra só dizendo para vocês, vocês têm muito trabalho lá na Europa, vocês têm muito por que orar. Eu peço que vocês orem pelo Roberto e pela Simone, e pela Raquel, que vai estar ali, que vão estar ali nesse desafio, vai ser tudo novo para eles. E por mais que sejam pessoas de Deus, pessoas entregadas ao Senhor, o choque cultural vai haver, a adaptação vai ser necessária, eles vão ter que sofrer isso nas carnes, né, no dia a dia, e nós necessitamos que vocês orem por nós. Isso está em espanhol, estáis invitados. Isso quer dizer, vocês estão convidados, convidados a orar, convidados a participar, e convidados a entregar a vida de vocês, se o Senhor confirma isso, a estar conosco lá também. Tem lugar de trabalho para todo aquele que vier. Ali o que não falta é lugar para servir. Ali o que não falta é lugar para compartilhar o Evangelho e o amor de Deus. Eu queria terminar esse momento dando oportunidade a você de, quem sabe você hoje quer fazer um compromisso com o Senhor e dizer, Senhor, eu não sei exatamente o que está me pedindo de mim, mas, Senhor, eu estou disposto. Se Tu queres me levar para lá, Senhor, se Tu quer contar comigo e quer fazer de mim alguém que possa abençoar esse povo europeu, Senhor, usa a minha profissão, usa a minha juventude, usa a minha entrega, Senhor. E eu queria orar por você, eu queria poder hoje ir para lá, pegar uma foto aqui, a foto daqueles que estão dizendo, olha, conta comigo, eu estou aí nessa. E eu queria orar contigo e pedir pela tua vida. Se você está disposto, vem aqui na frente agora com a gente. Pastor Roberto vai estar orando por você, Pastor Roberto vai estar abençoando sua vida. E quem sabe nessa igreja, o Roberto, a Simone e a Raquel vão ser os primeiros de um exército que vai sair para lá e vai abençoar aquela nação e vai abençoar aquele povo. Eu acho que você talvez pense, mas eu não estou preparado e tal. Pensa uma coisa, o primeiro que você tem que dizer, Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposto, Senhor, eu pago o preço. E o Senhor vai colocar as condições. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu queria fazer um outro apelo aqui. Eu queria fazer o apelo para aqueles que querem se comprometer em oração. Nada disso que a gente está fazendo lá pode ser feito pela nossa força. Zacarias diz, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem sabe você aí pode se comprometer. E se você quer se comprometer, fica de pé e você vai estar se comprometendo. Olha, eu vou orar por esses irmãos e eu vou orar pelo Roberto, pela Raquel, pela Simone. Eu vou orar por Parque Vitória Church e vou abençoar esse povo com a minha oração e vou anotar lá na minha agenda de oração. Olha, Espanha é um objetivo de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus está fazendo algo impressionante. A Europa vai deixar de ser conhecida como um continente frio e morto para ser um continente nas mãos de Deus. E isso está começando, irmãos. Isso está começando agora. Lembra desse dia. Lembra desse dia. Esse dia talvez seja um dia muito simples. Um dia sem muito impacto, sem muita coisa. Mas esse dia simples aqui pode ser o dia que Deus vai colocar na tua cabeça. Olha, você lembra daquele dia? Você lembra que naquele dia eu te falei que eu ia fazer algo maravilhoso e impressionante naquela nação? Pois não se esqueça disso, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso. e Ele vai fazer para a glória do seu nome. Roberto, você pode orar, por favor?
Registra isso para mostrar para o povo lá. Vem, Espírito de Deus, vem confirmar, Deus, no coração de cada um a tua vontade, Pai. Nós estamos aqui simplesmente nos entregando, não exigindo nada, não dizendo que tem que ser assim, ou de outro jeito, ou que não faremos assim ou assado. Nós estamos simplesmente nos rendendo a Ti, Deus. Há tanta necessidade nesse mundo aqui, aqui ao nosso lado. Mas também do outro lado do oceano, tanta necessidade. Em todas as partes, Deus, na Ásia, na África, Oceania, todas as partes aqui em volta da gente, em toda a América, mas também na Europa. E o Senhor tem nos direcionado para ali, eu, Simone e Raquel, estamos indo com toda alegria de saber que é do Senhor, Pai. Mas o Senhor não está levando apenas uma família, o Senhor está levando uma igreja. E nós, como igreja aqui, dizemos sim, Senhor. Envia-nos para onde o Senhor quiser, Pai. E esse clamor que ouvimos aqui da Espanha arde no nosso coração, Deus. E cremos que é o Senhor que está colocando isso. Então, olhe para o coração de cada um aqui, Senhor. E nos abençoe, Pai. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja para o que está acontecendo em todas as partes. E mostra para nós o banquete que nós temos usufruído aqui, Pai. Mostra para nós o grande privilégio que nós temos de conhecer o Senhor, Pai. Que o Senhor enche o nosso coração de amor, de compaixão, para podermos ir e transbordar desse amor sobre outros. Estamos aqui, Deus, à tua disposição, Pai. E nós te pedimos, usa-nos. Usa-nos, Senhor. Como igreja, mais uma vez, abençoamos a Espanha. De modo que a tua verdade seja anunciada de tal forma que todos possam escolher o Senhor, Pai. Livra, Deus, de todo espírito religioso, de todo ritual, de toda formalidade, de tudo aquilo que engessa e mata, Deus. Mas que a verdade do Teu Evangelho seja espalhada por todas as igrejas cristãs, todas as igrejas cristãs naquele país. Sejam inundados pela presença do Teu Espírito Santo. Vem, Deus, nesse domingo, abençoa, Pai. Muda a atmosfera, muda a realidade espiritual. Derrama o Teu óleo, Pai. E usa-nos para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, usa-me. Eu queria que você ficasse aí onde você está. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Nós vamos cantar essa canção que tem mexido tanto com a gente. Nós não estamos interessados em outra coisa. Nós queremos apenas ser usados por Deus. Vamos adorar a Deus com essa canção?
almejas dentro do meu coração. Ó Deus, o que eu anseio ter é a tua unção. Pois eu sei que tu, Senhor, está em mim.